vai ouvir agora a mensagem da semana.
Quando eu passei a semana passada, a igreja repassou para vocês uma mensagem de uma página só, que eu publico todo mês em algum jornal, e o título era Emoções. Aí eu dei para minha filha Rosana, disse, dê uma olhada, vê se você entende. Eu nunca acho que escrevi uma mensagem mais simples, tão, até infantil parece assim, mas ela disse, é tão simples que ninguém vai deixar de entender. Eu disse, mas o propósito é esse. Eu não tenho preocupação que na favela não entendam. Eles, quando eles não entendem, eles vêm me perguntar. A minha preocupação é que também e nessa igreja seja entendida a mensagem e também fora. São 10 mil publicações por mês. E se então 100 pessoas entenderem, eu já me considero muito realizado. Que toda a glória seja de Jesus. Eu vou pedir que faça essa projeção em 4 partes, como está combinado. Então, deixamos para trás a semana da paixão. Há uma semana nós tínhamos muitas emoções, eram muitas emoções, e eu escutei falar aqui dentro, eu sou tão feliz, é tão maravilhoso, meus filhos, meus netos, toda a família participa. Participa aqui nessa igreja. Só falta a gente colocar no carro assim, sou feliz porque eu sou menonita. O propósito não é bem esse, né? Quando nós reunimos aqui, eu vi muitos carros, sou feliz porque sou isso, sou feliz porque sou aquilo. Eu gostaria que a gente dissesse assim, em primeiro lugar, eu sou feliz porque Jesus Cristo morreu em meu lugar. E porque Deus me ama, isso me traz felicidade. Não há como sentir felicidade se nós não acreditamos que Jesus Cristo morreu em meu lugar. Em segundo, Jesus Cristo ressuscitou. Dentre os mortos, para que eu tivesse vida. Eu era morto, estou vivo. O cego não via e passou a ver quando recebeu Jesus Cristo. O coxo não andava e passou a andar quando Jesus fez a obra nele. Dessa forma devemos então ser felizes. O terceiro ponto que coloquei é Jesus Cristo é o único caminho para que eu pudesse falar com Deus, para que você pudesse falar com Deus. O véu rasgou no templo e o caminho estava livre para o santuário. Lucas 23, 45. Já podemos falar com Deus, já podemos orar. Jesus Cristo nos ensinou como falar com o Pai. É tão simples que qualquer um entende. Os favelados entenderam. Eu usei essa mensagem com eles também. Segunda projeção, faz favor. Agora, então, eu reconheço que sou um pecador. E agora oro assim. Falo com Deus, com humildade e respeito. E aquele que, na sua simplicidade, diz, Senhor, eu preciso de ti. Abro a porta da minha vida e te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu te agradeço porque me aceitas como eu sou e perdoas os meus pecados. Toma conta da minha vida. Desejo estar dentro do teu plano para mim. Amém. É simples, mas é sério. Pastor Luciano falou numa mensagem, há uns 2, 3 anos atrás, eu lembro. A salvação, ela é simples, mas ela é séria. Não podemos levar isso assim de qualquer forma. Por mais simples que seja a mensagem, por mais simples que seja a salvação, mas ela é séria. Não podemos levá-la de qualquer forma. Na terceira projeção, eu falo sobre as emoções, como lidar com elas. Às vezes a igreja é muito emotiva, não dependa das emoções. A nossa autoridade é a promessa da palavra de Deus, e não as nossas emoções. O cristão vive pela fé, na fidelidade de Deus e de sua palavra. A fé é a confiança que Deus é fiel. Nós não somos fiéis, sabemos que escorregamos todo dia. Mas Deus é fiel e a sua palavra vale o tempo todo. Essa representação do trem ilustra a relação entre o fato, a fé e a emoção. O fato é a palavra de Deus. Deus e a sua palavra é um fato, não há como negar. A fé, então, é a confiança que nós devemos depositar em Deus e na sua palavra. E a emoção é o resultado da nossa obediência, nossa fé. Isso está escrito de outra forma em João, capítulo 14, versículo 21. Então, fato, fé e emoção nessa sequência. Os antigos que conheceram a Maria Fumaça sabiam muito bem na arrancada como ela tinha que fazer força. Deus entregou tudo o que ele tinha, fez toda a força para nos conquistar. E ele continua sendo o fato. Era muito esforço, mas ela movimentava. E nós vínhamos sentados lá atrás no vagão. O trem, a locomotiva era alimentada com carvão ou lenha. Ela era alimentada. É a nossa fé. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. E ele nos leva no caminho que ele quiser. Ela pode estar sobre os trilhos. O plano de Deus para nós é os trilhos que ele, onde a locomotiva vai, onde Deus vai. A emoção, onde estamos representados, não resolve os nossos problemas. É só com a palavra de Deus. A quarta projeção, faz favor, está lá de novo, para não esquecermos a figura. Eu estou dando hoje de algo do pastor Peter Simmons, só não trouxe guarda-chuva e outras coisas, porque eu acho que não vai chover. Mas ele tem um costume, diz assim, as figuras ilustradas, elas gravam melhor do que as palavras. Então a locomotiva correrá com o vagão ou sem ele. Entretanto, seria inútil o vagão tentar puxar a locomotiva. Parece que muitas vezes nós queremos puxar Deus para o nosso lado. Quando fizemos essa projeção, eu uso muito a minha filha Rosane, ela me ajuda muito nessas ilustrações. Eu não sei fazer, e quando faço errado. Mas ela fez um erro também, ela colocou a locomotiva ao contrário. E parecia, ela estava virada e a fé e a emoção estava lá. Parecia que a locomotiva estava empurrando tudo para trás. Ela disse, pai, como é que você viu isso? Eu disse, eu estou aí para observar. Não é assim, não. Até era mais bonita. Mas digo, não, a locomotiva tem que puxar. Nós é que somos guiados. Da mesma forma, nós como cristãos não dependemos de sentimentos ou emoções, mas colocamos a nossa fé, a nossa confiança na fidelidade de Deus, nas promessas da sua palavra. Agora que você entendeu e aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, procure uma igreja onde Cristo é honrado, a Bíblia seja pregada e seja abençoado você e a tua casa. A igreja onde Cristo é honrado e a Bíblia é pregada, pode ser essa onde você está. Aos que aqui vieram pela primeira vez, sejam bem-vindos. Estou contente de vocês estarem aí. Mas eu fico contente também porque os antigos também estão vindo. Aqui é o lugar onde a Bíblia é respeitada, Jesus Cristo é respeitado e a palavra é pregada. Depende de você. Aquele que tiver a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, usada no movimento Paraná para Cristo, pode saber ou abrir, são 6 primeiras páginas, trata desse assunto. Bem, basta de introdução. Vamos ao tema. Oremos primeiro ao nosso Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa ilustração que nos deste para representar a tua força. E o desejo de que nós sigamos o caminho onde tu nos orientares, nos guiares, nos puxares, Senhor. Nós nos perdemos no meio do caminho quando estamos fazendo a tua obra. E pensamos que o fazer torna-se o motivo principal, mas nós não fazemos nada sem que tu vás na frente. Não importa onde estejamos indo, tu já estarás lá primeiro. Seja em lugares de área de risco, ou seja, dentro da igreja onde estamos acostumados, nos sentimos com segurança. Na verdade, nos sentimos com segurança onde estamos. Não nos sentimos ameaçados, pois a tua palavra e a tua proteção nos protege para sempre. Está sempre conosco. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Abençoa-nos aqui agora no uso da tua palavra. Amém. Vamos ao tema. O título eu copiei. Usado, mas não aprovado. Eu vi alguma coisa a respeito, eu pensei que poderia ser muito bem aproveitado. Quantos de nós somos usados, mas será que nós somos aprovados? Eu peguei um mensageiro de 14 anos atrás. A nossa igreja aqui, local, estava sofrendo com respeito de alguns dissidentes que saíram e levaram consigo o seu líder. E a gente precisou se adaptar com a falta daquelas pessoas nesse lugar. Na verdade, fazem falta até hoje. mas graças a Deus que elas estão em outra igreja e também estão rendendo frutos. Isso nos importa. Tudo era diferente naquela época. O próprio mensageiro que nós recebemos todo o ano, esse aqui está bastante amassado, dá para ver que foi bastante usado, ele também sofreu modificações, até na sua maneira de pensar, na sua maneira de colocarem as mensagens lá, apesar de que é a mesma direção. Eu não adaptei nada, mas procurei colocar de uma forma, e parece muito infantil. Eu não queria que fosse considerado infantil o que está lá. Alguém se empenhou para apresentar essa palavra corretamente. Deixa eu tirar essa pelada toda aqui. Pronto. Página 14, sei que vocês não têm aí, do Mensageiro de 1998. Diz assim: todos sabemos que o papagaio é uma ave que imita o que falamos. Parece até ser inteligente, falando coisas certas no momento oportuno. Há papagaios que falam tudo o que ouvem, os da casa dizer. Até conseguem imitar a briga entre duas crianças. Papagaios também cantam e até fazem orações. Será que um papagaio assim não vai para o céu também depois de morto? Talvez essa mensagem, ou quem a escreveu, não sei, não tenho título, só diz que é uma adaptação, tenha sido usado por Deus para me convencer de alguma coisa bastante infantil. E continuando, eu vou ler conforme está escrito. Falando em papagaios, lembro agora que existem cristãos papagaios. O coral se apresenta na igreja, ouvem-se vozes afinadas. O canto acontece em conformidade com as mais altas técnicas. Os rostos dos cantores mantêm uma expressão de reverência diante de Deus, que estão louvando. Pode-se ouvir palavras de testemunho, que nada mais são do que bolhas de sabão. Nós contamos da nossa fé, quando na realidade ainda não aconteceu o novo nascimento. O mesmo também se dá nos cânticos na congregação. Muitas vezes se canta por cantar. Mas, na verdade, a gente não está nem aí. A mímica, os gestos e os sentimentos dizem o contrário daquilo que contamos. E então, papagaios cantores vão para o céu? Não creio. Não creio que papagaio vá para o céu. Como não creio que aquele que faz e apenas imita vá para o céu. Não é por aí o caminho. Nessa pequena história levada aqui para dentro da igreja, você pode ter sido identificado. Eu me identifiquei em diversas ocasiões. Seja na conversão, era tanto tempo atrás, 42 anos atrás, 42 é por aí. Eu não entendia nada daquilo, mas era uma decisão. E é importante que as crianças, como estão aqui, tomem essa decisão. Elas vão cair muitas vezes, elas vão ser corrigidas. Deus está atento se o coração delas fez aquilo com o ímpeto de seguir um novo caminho. Seja no novo nascimento, seja no louvar, seja no testemunho, seja nas expressões corporais, seja na oração, seja no falar. Cristão papagaio? Talvez eu tenha sido muitas vezes. E cristão papagaio não vai para o céu. Será que essa página não passou pela censura do conselho editorial? Do mensageiro que foi criado para evangelizar e trazer mais pessoas para dentro da igreja, das nossas igrejas, pessoas convertidas. Ela não te ofende? Não fala de você. Ela fala de mim. Essa mensagem fala para mim. Do contrário, eu não teria trazido aqui. Eu só quero transmitir a vocês o que eu sinto. Tão certo como Jesus Cristo morreu por mim, ela fala por mim. Tão certo como Jesus Cristo ressuscitou por mim. Não gosto de pluralizar por nós. Divide responsabilidades. A responsabilidade é só minha. Eu não tenho que dividir com vocês a responsabilidade da minha salvação. Eu não sugiro nada para você. Nós ou você. E continuando, essa é uma mensagem tão comprida numa página tão pequena. E eu ainda consigo ler apesar de enxergar mal. Um missionário visitou uma família brigada. A mãe idosa e o filho herdeiro não se entendiam mais. Não conseguindo nada, ele sugeriu orar o Pai Nosso. Os três curvaram as suas fontes e de mãos postas oraram. Pai Nosso que estás nos céus. Só que o missionário encerrou com as palavras: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém. Surpreso, aquele filho olhou para o missionário, o qual explicou: você não pode orar a oração até o fim, pois lá se pede que Deus lhe dê o perdão, tal qual você perdoa aos que lhe ofendeu, ao que lhe ofendeu. E você não quer perdoar ao que lhe ofendeu. Ela era muito própria, essa mensagem, para aquela cisão que houve nessa igreja. Hoje nós relacionamos com as pessoas que saíram e pensamos, por que não fizemos isso antes, né? E nós amamos aquelas pessoas que saíram. Eu sei que eles nos amam, mas às vezes há essas coisas na igreja. Aquele grupo tornou-se forte e uniu-se a um outro grupo forte. Que Deus abençoe lá e que Deus abençoe aqui. Importante é levar a mensagem adiante. A família e essa igreja sentiu falta deles. Não houve tempo de reconciliação, mas na verdade individualmente todos já fizeram isso. Hoje é tempo de reflexão, o boletim fala. O boletim está aí para ser lido, para ser memorizado. Toda semana há um tempo de reflexão. É pessoal. Ninguém pode decidir por você. Papagaio não vai para o céu. É usado, mas não é aprovado. Muitas vezes sou usado, mas sou aprovado por Deus? Deus aprovaria? Está aprovando o que eu faço? Será que eu ainda estou lá no vagão e Ele está dirigindo? Ele está me levando para o caminho que Ele quer? Ou será que eu desvio e não consigo encontrar novamente o trilho certo? Não devemos impor nada a ninguém, mas nós podemos apresentar o plano de salvação que Deus tem reservado para mim e eu aceitei. E eu sei que você também já o aceitou. Basta cumprir agora isso. Se é bom para mim, por que não seria bom para você? Com certeza. Fala da lei, fala da graça, fala do amor e fala da cruz. Muitos receberam essa página que estou citando agora, via e-mail, e ainda temos exemplares do mês de março. Eu propositalmente trouxe mais jornal do Parolinho referente ao mês de março e coloquei lá, o que o seu Brau leva embora, mas levem de preferência. Ali trata das quatro leis espirituais. E tudo isso que eu citei, lei, graça, amor e cruz, está lá colocado. Nós podemos estudar isso. Nós não precisamos ter curso de teologia para entender a mensagem. Se tiver, melhor. Mas ela é simples, mas ela é séria. Hoje é tempo de decidir. Continuar vivendo e imitando e deixar morrer, ou deixar morrer o velho homem, deixar morrer a velha mulher e ressuscitar com Jesus e um novo nascimento. Continuando no tema, Deus usa animais, sim, mas não são aprovados. Vamos abrir o livro de Números, onde Deus quer nos falar, nos deixar uma mensagem bastante conhecida e até engraçada, mas é séria também. No capítulo 22, de 1 a 41, não precisa se preocupar, não vou ler não. Ali nós temos 41 versículos para refletir em casa. Mas Deus diz que havia um falso adivinho. O povo de Israel já estava há quase 40 anos no deserto. Tinha saído de uma escravidão e estava próximo à terra prometida. Tinha que atravessar um território. Era Moab. E já tinham passado por muitos territórios, pedido licença e vencido batalhas, ou então autorizados pelos reis dos territórios, e lá estavam eles, saindo do Egito e chegando na terra prometida, à margem direita ainda do Jordão, a leste do Jordão. E simplesmente o rei Balaque não deixou que passassem. Fechou as fronteiras, praticamente daquele território de Moab. Ele contratou e queria a maldição sobre o povo de Israel. Ele contratou Balaão, um profeta corrupto, de mercenário, conforme é citado, para amaldiçoar o povo de Israel. a caminho da terra prometida. O povo preocupou-se, pois não poderia passar por lá. Já tinha falado que não usariam nada daquele território, passariam à margem, mas precisavam passar por lá, por era desígnio de Deus. Esse profeta, que se dizia profeta, e era profeta, Deus o usou. Ele seria muito bem recompensado se amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus não permitiria jamais isso. Resumindo, ele montou em sua jumenta para seguir os príncipes de Moab. Ele já estava disposto a ir para lá. Porém, o anjo do Senhor, por 3 vezes, se colocou no caminho. E 3 vezes a jumenta se desviou da rota. E 3 vezes foi espancada. Balaão não via o anjo do Senhor, que estava impedindo a passagem da jumenta. A jumenta via o anjo do Senhor. Muitas vezes Deus fecha a nossa vista, não enxergamos os obstáculos que Ele coloca para que não andemos pelo caminho errado e não façamos a coisa errada. Nunca vi um profeta e amaldiçoar um povo, e um povo eleito, o povo de Deus, não pode ser amaldiçoado. E tudo ele fez. E escutem a conversa entre os dois, depois que a jumenta foi espancada até, açoitada. A jumenta diz assim no versículo 28 até o 35. Capítulo 22, versículo 28 e em diante. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão, o profeta, que fiz eu que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta, por que zombaste de mim? Tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, porventura não sou a tua jumenta em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão, vai-te com esses homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Deus coloca obstáculos no nosso caminho. A gente sempre pensa que é Satanás que está nos impedindo de trabalhar. Ao contrário, muitas vezes faríamos o trabalho errado. Nós somos usados, de preferência por Deus. Mas mesmo Deus pode nos aborrecer. Balaão estava muito aborrecido com a sua jumenta. A jumenta viu o anjo do Senhor se desviou. Animais são sensíveis a aparições. Dizem que no tsunami, os elefantes fugiram para as montanhas antes que o povo percebesse o que estava vindo. Deus se manifesta. Deus se manifesta a nós, se manifesta aos animais. E Deus usa todas as oportunidades para nos corrigir e nos prevenir que estamos fazendo errado. Se estamos anunciando uma palavra errada, que Deus venha e nos corrija antes de anunciar essa palavra errada. Porque quando ela for anunciada, e se for a palavra de Deus anunciada erradamente, ela não volta vazia. Mesmo assim, temos que ter muito cuidado com isso. O que Deus usou para impedir a maldição? A jumenta foi usada, mas não irá para o céu. Igual o papagaio também não irá. Não foi aprovado. Jesus Cristo não morreu para que a jumenta fosse ao céu. Dissemos domingo passado sobre o coelhinho de Páscoa, foi explicado para as crianças. O coelhinho da Páscoa não foi crucificado, Jesus Cristo foi crucificado. Não é para eles que Jesus Cristo morreu, Não podemos esquecer que na Páscoa existe um motivo maior, a ressurreição. E no dia de sexta-feira não foi nem um coelhinho crucificado. Nenhuma honra e glória para o coelhinho. Toda honra e glória a Jesus e a Deus. Balaão também foi usado, poupado, mas não foi aprovado. Não se fala em nenhum lugar mais que ele tenha vivido na graça do Senhor. Em Números 24, 25, diz assim, ainda em Números: então Balaão se levantou e se foi, e voltou para sua terra. E também Balaque se foi pelo seu caminho. Nem rei nem profeta foram honrados. Eles tiveram que ir, não puderam impedir que o povo passasse. E o povo de Israel foi abençoado. A jumenta Balaão e Balaque foram usados por Deus, mas não aprovados. Será que eu estou sendo usado agora? Será que a sua misericórdia me aprovaria para o que eu estou fazendo, para aquilo que você pretende fazer depois? Números 21 e 24. Quando eu pego, diz assim: Miriam, ela tinha um irmão, que era Arão, e outro irmão, de quem ela cuidou tanto tempo, era Moisés. E Miriam não foi aprovada. Miriam, no capítulo 20, versículo 1, diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Bem antes disso, ela havia levantado a voz contra Moisés. Arão estava junto. E ela foi castigada com lepra. Ficou uma semana fora do arraial, porque ela não tinha poder e autorização. Ela queria o mesmo poder, ela tinha ciúmes, que Deus falava diretamente com seu irmão mais novo. Ela era mais velha. E ela tinha ciúmes e começou a murmurar contra Moisés. E Arão estava junto. E continuando nesse mesmo capítulo 20, no último versículo 29, vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. A morte do Arão foi assim, no versículo 23. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, no Monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel. Pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. O que aconteceu nas águas de Meribá? Duas vezes o povo ficou sem água, muitas vezes ficou sem água. Mas ali havia uma rocha. E Deus disse a Arão, a Moisés, e Arão estava sempre junto: ferirás a rocha, e dali brotará água. E a água brotou. E na segunda vez, ele não era para ferir a rocha, ele recebeu uma ordem bem clara. Ele era para falar a rocha, e ali sairia água. E novamente, irritado contra o povo, ele bateu na rocha. A rocha representa Jesus Cristo. Ele só pode ser ferido uma vez. Ele não pode ser ferido duas vezes. E também Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Jesus Cristo não pode ser ferido, ele foi crucificado só uma vez. Moisés bateu na pedra como se estivesse batendo em Jesus Cristo, com raiva do que estava acontecendo ali. Muito cuidado com o que nós fazemos quando nos desviamos da palavra. Uma vez só ferido. Quantas vezes nós ferimos a Jesus e quantas vezes lembramos de pedir por misericórdia a nossa salvação. Tantos mais foram usados, citados na Bíblia. Podemos pensar em Sansão e tantos mais, e não aprovados. Quantos foram aprovados desses todos? Dos milhares convertidos, alguns. Sim, Deus pode até usar qualquer um. Usou também Judas. Quando os 12 foram enviados para levar o evangelho de dois em dois, para levar as boas novas, Judas estava entre eles. Ele foi usado também. Judas não foi aprovado. Pedro também estava entre eles. E no final, arrependido, recebeu a aprovação e recebeu uma incumbência, que todos nós recebemos também, pregar o evangelho. Judas amou mais o dinheiro do que a Jesus. Como é que está o nosso relacionamento com o dinheiro, nossos bens? O que nós abrimos mão disso? Ele está nos atrapalhando? Com certeza. Enquanto você puder usar o dinheiro na obra, ou para que alguém possa fazer a obra, entregue. Não retenha aquilo que alguém te pedisse, se você vê que a obra é do Senhor. Não é teu. Nós falamos aqui em dizimar. Dizimar é o que nós devemos ficar. Mas eu sei que nós temos o nosso sustento. Nós precisamos nos sustentar. E não pode ser imposto a ninguém. Está no coração de cada um. Qual é o teu primeiro amor? Deus pode mudar tudo hoje, aqui e agora. Mas depende de você. Você quer confirmar Deus agora? É o momento. Eu vou pedir que o grupo de louvor toque agora, antes de encerrarmos. Eu quero dar a você a oportunidade de uma decisão. Não vou perguntar se você está salvo, se você foi batizado, se você já entregou a tua vida a Jesus, o que você pretende fazer daqui para frente, mas você pode tomar uma decisão agora, independente do que você fez no passado. Se você foi usado e não foi aprovado, você pode ser aprovado agora, porque essa decisão Deus aprova. A decisão de seguir a locomotiva, seguir a palavra de Deus, e a fé vai te fortalecer. Você vai fortalecer a tua fé. Você não vai mais depender de emoções. Não vai pedir que Deus realize grandes obras que te levem à comoção. Não vai ser necessário isso. Pode fechar teus olhos, e aquele que tiver vontade de seguir esse novo caminho planejado por Deus, não se desviando dos trilhos do caminho que Deus tem um plano para você, dê um sinal para nós com a mão do teu profundo desejo de seguir a Jesus Cristo. Não vamos te chamar aqui à frente, mas essa decisão é boa para o teu coração. Ela vai fortalecer a tua fé. Dê um sinal, não para mim, dê um sinal para Deus. Obrigado. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus abençoe a todos aqueles que estão agora em dúvida. Não há dúvida, é o caminho certo, não há outro caminho. Jesus Cristo morreu na cruz por você, mas Ele ressuscitou por você. E Ele está dando oportunidade para você se decidir e falar com Deus Pai. Misericordioso e bondoso. Entregue a tua vida, entregue teus bens, entregue a tua vontade. Deixe de fazer. Primeiro torna-se o ser, aquele ser que quer servir a Deus. E depois Ele vai te dizer o que fazer. O fazer é necessário para aquele que já creu, Ele quer fazer a boa obra. Obrigado àqueles que levantaram suas mãos. Que Deus abençoe e abençoe toda essa igreja.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você!